prática do dia. A gente já falava na abertura do programa que hoje iríamos conversar com o Dr. José Davi Cartabil. O Dr. José Davi Cartabil a gente adora receber aqui porque tem muito conhecimento sobre diversos assuntos. Geralmente é nosso convidado para tratar da saúde do homem, mas hoje a gente vai falar da saúde do homem e também das mulheres, envolvendo o famoso cálculo renal ou as pedras no rim e também alguns tratamentos novos que têm surgido para ajudar homens e mulheres que sofrem com esse problema que gera muito incômodo. Seja bem-vindo, doutor. Um bom dia para o senhor.
Bom dia, Ricardo. Bom dia, ouvintes da Rádio Cacique. É sempre uma honra e um prazer vir aqui falar nesse espaço aí sobre a saúde do homem e das mulheres.
Pois é, a pedra no rim ela não é exclusiva apenas dos homens, tem mulheres também que sofrem com esse problema e tem uma idade também, doutor, que a pessoa começa a sentir algum probleminha relacionado a essa pedrinha?
Normalmente o adulto jovem, né? Está mais frequente nos homens, mas as mulheres, pela vida atribulada delas, um estilo mais masculino, tem muito mulheres com cálculos renais.
Pois é, a minha mãe sofreu desse problema, doutor, e o pessoal reclama muito de dores, né?
É um problema que tem uma recidiva muito frequente. 50%, 60% em 5 a 10 anos os pacientes vão ter uma nova formação de cálculo, mesmo quando eliminam, né? Se não mudar a mudança de hábitos, aí, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, a tendência é formar mais cálculos no futuro.
A pedra no rim, quem já conhece alguém que teve esse problema sabe mais ou menos como é, mas é de fato uma pedrinha, né, doutor?
É uma pedrinha, é um cálculo. Normalmente é do oxalato de cálcio, que é a maioria dos cálculos, e eles têm uma tendência a formar. Então, tem inúmeros fatores, Ricardo. O principal é a diminuição da diurese, que é pouca ingesta de líquidos, o excesso de sal e o excesso de proteína de origem animal, principalmente carnes, né? Independente do tipo de carne, carne de boi, porco, frango, peixe, no conjunto geral, são os que fazem a formação de cálculos, né? Tem casos especiais que tem algum distúrbio metabólico, que daí a absorção de algum outro elemento, ou falta de citrato, ou falta de alguma coisa que vai favorecer a formação de cálculo. Mas normalmente o cálculo renal não é um fator só, é multifatorial. O aumento de peso, a diabetes, vários outros fatores que fazem com que formem os cálculos, né?
Agora, esses dois sintomas que o senhor citou aqui, os principais, eles, na verdade, fazem muito parte do hábito de vida da pessoa. Uhum. A gente aqui no Rio Grande do Sul come muita carne. Se você pegar o churrasco, é então a tempestade perfeita, né? Claro, consumido em excesso, assim, doutor, para ter o cálculo renal, a pedra no rim.
Sim, por isso que tem que ingerir muito líquido para fazer urinar bastante, né? Em torno de uma pessoa adulto médio, aí de uns 40, 50 anos, teria que urinar em torno de 2 litros e meio. Se ele tiver muito cálculo, até mais disso. A gente faz um cálculo, a grosso modo, de 40 ml quilo dia de diurese, né? Então, 60 quilos seria 2,5 litros, 2,4 litros. 80 quilos, acima de 3 litros, né?
E aí é pouca gente que toma tudo isso de água, né?
E a diurese tem que ser entre inverno e verão. Manter contínuo, né, Ricardo? Não só 2-3 dias. Se você não manter essa diurese por contínua, vai dar líquido. Ah, mas vou tomar uma cerveja, por exemplo, é muito comum. A cerveja, ela aumenta a diurese, mas ela desidrata o intravascular e vai facilitar a formação do cálculo, da litíase renal.
Então não é qualquer líquido.
É não.
Tem que ser água e água pura, doutora, por
não,
exemplo,
água, chá, sucos,
chimarrão.
Chimarrão, isso aí. A grosso modo, então, de 1 litro de água pura, um litro e pouco, e o resto de outros tipos de líquidos, né? O chá, chimarrão.
Frutas, né?
Frutas.
A melancia tem surgido, sim, então, agora, né?
Tá melancia, chegando. Melão também é uma fruta muito boa para diminuir a formação de cálculos. Obviamente, nesses sucos, não abusar do açúcar, né? Tentar, quanto menos açúcar, melhor.
Porque não é só o sal, o açúcar também pode...
Não, porque o paciente vai engordar, né? Ah, aí, se você tomar muito suco adoçado, ele vai aumentar, vai diminuir o cálculo, mas vai formar diabetes no futuro, né? O paciente vai ser obeso. E quanto a cada quilo que aumenta, aumenta também a chance de formar o cálculo. Então, tudo tem que ser bem controlado.
E a dieta tem que ser muito equilibrada. E esse negócio de tomar bastante água, a gente já falou outras vezes aqui, inclusive com nutricionistas, o pessoal às vezes deixa de tomar porque é pouco prático, né? Porque quem toma muita água sabe que também vai ter que ir muitas vezes ao banheiro.
Isso é um problema das mulheres que trabalham fora, elas procuram, elas como não tomam muita água, às vezes para não ir no banheiro no trabalho, né? Então, o ideal é urinar de 6 a 8 vezes e ir no banheiro. Então, de 6 vezes já está o ideal. E urinar bastante, né? Se alguém tem cálculo, tem que praticar isso todos os dias, 365 dias no ano, Ricardo. Não adianta fazer um dia e não fazer o outro.
É, a pessoa vai ter que entrar numa rotina e respeitar, né, essas necessidades do corpo para também eliminar
alguns
água.
Alguns estudos que sempre me perguntam daquela garrafinha. A garrafinha, de ter a garrafinha no trabalho. Eu tenho lido muitos estudos que falam que não é tão boa aquela garrafinha. Primeiro, porque você não toma a quantidade, às vezes, ideal de quem vai lá no bebedouro, na água, e toma um copo 300, 400 ml por vez. E a outra coisa é questão de contaminação, porque às vezes a pessoa não faz uma higiene tão boa ali na garrafinha, e quando chega no final do dia está cheia de bactérias, né? Então, a garrafinha é melhor que nada, mas o ideal é tomar água tomando, né? Ir lá e ingerir num copo d'água. Acordou de manhã, 200, 300 ml, 2, 3 copos de manhã antes do café, no trabalho, tomar antes do almoço, tomar. Então, não ficar tomando um golinho a cada 15 minutos. Isso aí só para enganar, né? Importante é a qualidade da diurese, que a gente dá mais valor para a diurese do que por quanto você está tomando.
Porque a pessoa não vai fazer, digamos assim, xixi, né? Para ficar bem claro. Se ela tomar um golinho aqui, toma outro golinho lá, o ideal é que ela tome em grandes quantidades, né?
Tome o copo. Todos os pacientes meus que tomam, tem cálculos e tem a garrafinha, quando eu troco para o hábito de ir lá no bebedouro e tomar, eles melhoram. Melhora a quantidade de diurese por dia.
Quem já tem pedra, às vezes apela para a medicina... Como é que chama? Medicina natural, ou aquela lá que as pessoas passam de geração para geração, e tem alguns certos chás, doutor, que o pessoal acaba tomando. De fato, existe algum chá natural que ajuda?
Eu acho que é muito comum aqui o chá de quebra-pedra que eles falam aqui.
Quebra-pedra.
Nenhum estudo a longo prazo se confirmou de não formação. O mais importante dos chás desses aí, eles têm que... É a quantidade de líquido, né? Às vezes o paciente está tomando esse chá e com o chá ele está mudando o comportamento de ingerir mais líquido, aí aumenta a diurese, diminui a formação de cálculo.
Não é o chá, mas é a água.
Não é chá, é a água. E a quantidade de chá de quebra-pedra, que tem vários estudos, a longo prazo eles não diminuem a formação de cálculo, porque você teria que, além do chá, além do líquido, diminuir o sal, diminuir a carne, perder peso, atividade física, pegar sol... Porque paciente que tem baixa vitamina D, por exemplo, olha como é complexo, ele não vai ter armazenamento muito da fixação do cálcio no osso, né? Então, isso vai ter muito cálcio no sangue e o único cálcio vai ser expelido lá no rim, vai ser eliminado lá no rim. Quanto mais cálcio na urina, mais facilidade de concentração da pedrinha e de formação do cálculo. Se já tem um cálculo pequeno, vai aumentar.
Se o cálcio não está no osso, ele vai para o sangue, filtrado pelo rim e pode sair daí uma pedrinha. Tem algum exame, doutor, que pode indicar que tem muito cálcio no sangue e isso é um indicativo de pedra no rim?
Pacientes que têm muito cálculo, a gente faz um estudo metabólico que avalia um hormônio da paratireoide, avalia o cálcio, avalia a função renal, avalia o sódio no sangue, avalia na urina, e aí você faz um exame de 24 horas, né? E aí, às vezes, nós, como urologista, pedimos até a avaliação de um nefrologista que vai fazer um estudo um pouquinho mais específico para ver se consegue descobrir qual o fator que está ocasionando o cálculo. Mas não existe milagre. Ah, não, descobri tal fator. Vou tomar remédio e esse remédio vai diminuir a formação de cálculo. Se o paciente não mudar os hábitos, vai continuar formando cálculo. E cálculo é a terceira causa de insuficiência renal crônica e de diálise e de transplante renal no país, né? Primeiro, hipertensão. Segundo, é diabetes. E terceiro, é cálculo, é litíase.
Bem
grave.
Então,
é um fator muito, muito impactante na saúde pública, né? Que vai muito recurso, vai afasta paciente do trabalho, afasta paciente das atividades e dá um custo muito alto para o sistema, né?
Com certeza. Vamos fazer um intervalo agora, daqui a pouco eu volto com o Dr. José Davi Cartabil para a gente falar mais um pouco sobre os sintomas. O que que o cálculo apresenta, né? Onde é que dói? Como é que dói? Dói todo dia? Dói de vez em quando? Dói para urinar? E também sobre um aparelho que o doutor tem aqui na nossa região e que pode contribuir, então, na maneira com que esse cálculo vai ser expelido, né? Na verdade, destrói esse cálculo por meio de um laser. Do jeito que é fragmentado, isso aí. Nós vamos ao intervalo e voltamos já para tratar desse restante aí do assunto envolvendo a pedra no rim. Rede. Nosso assunto hoje é o cálculo renal, a pedra no rim. O nosso convidado é o Dr. José Davi Cartabil, que atua aqui em Lagoa Vermelha e também na nossa região. Nós estávamos falando no bloco passado, doutor, a respeito do que pode causar essa pedrinha no rim. E, infelizmente, não é uma pedra só. Às vezes a pessoa pode ter mais do que uma e não em apenas um rim, mas ter nos dois rins.
Nos dois rins.
O que complica ainda mais o tratamento.
O cálculo normalmente... que às vezes você tem que fazer nos dois, ou passar um duplo J no paciente de urgência nos dois para ele voltar a urinar. Os cálculos renais, eles normalmente quando estão dentro do rim, eles não dão dor. Eles dão dor quando eles migram do rim para a bexiga, que para no ureter e obstrui o canalzinho que liga do rim para a bexiga, né?
Então o corpo, a cólica, o corpo ele tenta eliminar. Jogar para fora, né? Eliminar. E elimina por meio do xixi. É. Só que a pedra é grande, não passa no tubinho, né? No cano, e fica ali.
Parada e dá uma dilatação renal, e aí que vem a cólica renal, que é uma das dores mais fortes que tem, né?
Meu Deus.
E o paciente começa com vômito, dor, tem que ir para o hospital. É o paciente que chega no hospital, parece, é um horror aquilo. Chega correndo, é o paciente que briga no hospital, porque às vezes o hospital tem um protocolo de atendimento. Eles vão lá triar o paciente, dar o nome do paciente, triar conforme a gravidade ou não. E o paciente que chega lá e já chega brigando, porque a dor é insuportável. Aí até fazer a medicação, ser atendido, às vezes tem uma urgência num outro paciente, fica lá o paciente, e às vezes quando vão dar a medicação nele, parou a dor, porque é uma cólica, ela aumenta e diminui. Dali a pouco dá de novo, se repete essa cólica, se o cálculo tiver e não for expelido, se estiver parado no canal.
Enquanto essa pedrinha não sair, ela continua doendo.
Pode doer durante alguns dias. E se ela não sair, qual é que é o grande problema do cálculo? Parar no canal, é de ficar dando dores frequentes e a outra causa de parar o funcionamento do rim, né?
Meu Deus do céu, é perigosíssimo, né? Porque para de filtrar o sangue...
Não, para de eliminar a urina, o sangue é filtrado pelo rim, produz a urina, produz o xixi e esse xixi não é eliminado. E aí dá cólica e pode parar o funcionamento do rim. Então, de 7 a 10 dias dá para ir se elevando. Após isso, pode ocorrer uma perda renal, vai perdendo uma função do rim.
E aí, no pior dos casos, tem que transplantar, tem que tirar o rim e botar outro.
Se o paciente tiver dois, não, aí em casos esporádicos, vai, se for cálculo bilateral, vai para hemodiálise e até transplante renal, porque é a terceira causa no nosso país.
Certo.
Porque nosso país é muito desigual, o acesso a tecnologias de tratamento de cálculo é muito difícil no nosso país, então, e às vezes se posterga. Não tem, em certas regiões do país, Ricardo, não tem a facilidade que a gente tem aqui de ultrassom, de tomografia. Hoje nós temos ultrassons, todos os ultrassonografistas aqui da cidade fazem ultrassom muito bem feito para cálculo. Nós temos uma tomografia ali no hospital muito boa, que faz muito boa mesmo, uma qualidade que talvez melhor que de Passo Fundo, conforme o local que vai fazer em Passo Fundo. Está muito boa. O tomógrafo aqui da Cedil. Então, excelente.
Doutor, a pessoa está nesse cenário horrível, né? Foi tentar fazer xixi, a pedrinha ficou presa, aquelas dores incontroláveis. O que o médico faz, além dessa primeira medicação, para tentar acalmar um pouco os sintomas ali? É uma cirurgia que retira essa pedrinha? O senhor tem também um laser, que é um equipamento super moderno, né?
Sim, a primeira coisa é fazer o tratamento... Tratar o paciente da dor, primeira coisa, acalmar a dor, depois investigar qual é o tamanho do cálculo e aonde que está o cálculo para ver se vai ser eliminado espontaneamente ou vai ser precisado de algum procedimento cirúrgico. Dentre os procedimentos cirúrgicos, o mais moderno que tem é a ureterolitripsia flexível, que você entra pelo canal, vai lá, fragmenta o cálculo com laser e tira ou tira ou deixa os fragmentos que foram muito pequenininhos, deixa um duplo J para ser eliminado.
Esse é. É o que o senhor tem, que é o laser que quebra essa pedrinha em fragmentos bem pequenininhos.
Isso.
E aí fica mais fácil
tirar. Eu adquiri um laser de ohmio, que é um de uma potência a 35 watts, então uma potência alta, melhor, a potência mais alta pra, dos lasers para tratamento de cálculo renal. Esse aí entra por dentro do canal, tanto do homem como a mulher, e vai lá e fragmenta os cálculos. Ele tem limites de cálculos, porque cálculos muito grandes, às vezes você precisa fazer mais de um procedimento, né? Mas para cálculos no canal é excelente. Certo. Cálculos dentro do rim também fragmenta muito bem.
Esse laser é muito bom, mas infelizmente no SUS ele não está disponível aqui no país, né?
Ainda não. Tem alguns lugares, capital, que às vezes se consegue. Infelizmente, não está disponível pelo sistema único.
E aí quando acontece, a pessoa só consegue pelo SUS, é feita uma cirurgia?
É, aí tem outros métodos, né? Tem a percutânea, tem às vezes cirurgia aberta, ou vai lá e faz uma punção no rim para fragmentar o cálculo. É uma cirurgia um pouquinho mais agressiva, mas é um pouquinho mais mórbida, mas é realizado.
Digamos que deu tudo certo, o cara fez a cirurgia, né? Tá livre, conseguiu expelir essas pedrinhas. A chance dele ter outra pedra, doutor, mesmo melhorando os hábitos de vida, é maior do que quem não teve uma pedra?
É maior, sempre é maior. Por exemplo, tem cálculo lá que tem às vezes núcleo de infecção, aí às vezes tem que usar antibiótico, tem que mudar radicalmente o estilo de vida. Esse paciente que fez teve um cálculo renal grande, que precisou tratar, esse aí tem que mudar. Se ele não mudar, ele vai formar cálculo novamente. E cada vez que você faz um procedimento, é um pouquinho mais agressivo. Tem risco de perda renal, risco de sangramento. Por exemplo, na nefrolitripsia percutânea que vai lá e fura, cada vez que você punciona o rim, você lesa um pouco o rim, né?
Agora, uma pergunta aqui de quem é leigo, doutor, né? Não conhece muito. Um rim transplantado, né? Recebeu de outra pessoa o rim. Ele também pode ter essa pedrinha no rim?
Pode, pode. É? Ele pode formar, já vir com o paciente, com o doador, né? Principalmente em doador cadáver, às vezes a gente tem de surpresa um cálculo, e pode às vezes formar por alteração metabólica do paciente, do receptor, do quem recebeu o rim. E aí também se faz todos esses métodos minimamente invasivos para não tentar não formar. Dá citrato, dá às vezes um diurético, tenta com mudança alimentar, mas mesmo assim, em alguns pacientes, isso aí que nós estamos falando, Ricardo, é extremo, né? É extremo. A maioria, 99,9% dos pacientes não evoluem para isso.
Ainda bem, vamos torcer e rezar para que ninguém tenha isso, né, doutor? Quero agradecer a sua entrevista, doutor José Davi Cartabil, falar que os microfones estão sempre abertos, é um prazer conversar com o senhor sempre aqui no estúdio da tua Rádio Cacique. E, eventualmente, alguém que tiver pedra no rim e quiser saber mais sobre esse laser que o senhor tem aqui, faz esse procedimento em Sananduva, né?
É, em Sananduva. Ele fica lá no hospital de Sananduva. Ficou lá. Esse não é portátil igual aquele que eu tenho da cirurgia do vapor da próstata, né? Que aqui lá eu vou para outras cidades, né? Conforme o hospital tem uma estrutura mínima, já dá para fazer.
Mas aqui é pertinho também, para ir para Sananduva, não tem problema. Só contatar o senhor, então, e saber mais.
Agora eu estou numa nova clínica, na Salute, né? Que até estou fazendo propaganda rádio, que teve mudança, né? Mudei agora o endereço lá do antigo consultório para o novo. E estamos atendendo aí.
Obrigado pela sua entrevista, doutor José.
Eu que agradeço, e qualquer coisa estão aí à disposição.
Perfeito. Agora 11 horas e 38 minutos, nós temos um